É um momento de alegria, né? De muita satisfação por conta de que, desde que iniciei a jurisdição na Vara Regional de Passo Fundo, que tem jurisdição sobre o presídio de Soledade, desde 2018, encontrei aqui em Soledade, como dissemos ali anteriormente, uma das melhores casas da região, em termos de estrutura, em termos de número de apenados, entre outras questões. E que não tinha sido anteriormente, como várias casas da região, sofrido um impacto tão grande como é o incêndio de uma casa. Com muita tristeza, participei daquele momento ali e ficamos muito tristes, porque perdemos um instrumento importante de ressocialização, de recolhimento das pessoas que precisam estar segregadas, né? E uma forma também de muita frustração, porque viemos, desde que assumi a função como juiz da vara regional, né, tentando implementar um trabalho de ressocialização, de melhoramento de estruturas, e esse incêndio representa uma quebra, né, um rompimento de um caminho que se está seguindo. Então, hoje, além a administração e todos os envolvidos, né, estão de parabéns. Foi algo recorde para o nosso estado. Recuperar uma área em 10 meses é algo quase que inexistente no Rio Grande do Sul, né? A região que engloba a Vara Regional de Passo Fundo, ela envolve 100 municípios, né, com 8 comarcas, entre elas Soledade, e dá para se dizer que é a pior região do estado, em termos de falta de estrutura, de falta de vagas, e tu vê uma das casas que estava com uma das melhores estruturas ser parcialmente danificada daquela forma, é algo que preocupa e que efetivamente magoa, porque tu vens fazendo um rompimento da confiança de todos os envolvidos. E isso, falamos em presos, agentes e judiciário, todos os envolvidos, né?
Atento da sua fala, quando a senhora se pronunciava, a senhora dizia que indiretamente, diretamente ou indiretamente, haveria um beneficiamento para os responsáveis. Seriam beneficiados de alguma maneira os responsáveis que colocaram o fogo?
Por isso que, eu não sei se o senhor reparou que no início da minha fala eu parabenizei a Polícia Civil. Tivemos casos desses incêndios que não se conseguiu chegar a uma autoria, não se conseguiu se dar andamento às investigações, aos processos. Realidade que aqui não se verificou, né? Com o ajuizamento das ações, com a identificação dos possíveis responsáveis e com o ajuizamento das ações, o recebimento da denúncia por parte dos colegas aqui de Sandelade, conseguimos fazer aplicações de sanções na via da execução penal, né? E eu digo isso porque, sim, não havia outra alternativa que não fosse naquele momento onde não se tinha uma apuração para mandar todos para casa, porque não poderíamos recolher aqueles que não tinham qualquer envolvimento, né? Vários dos apenados que aqui estavam, tinham só 11 recolhidos. Os demais estavam no serviço externo, que foi durante o dia, eles já tinham saído. Não sei se o senhor lembra desse episódio. Sim, sim. Né? Aqueles que estavam fora foram investigados também, mas eles não foram recolhidos naquele momento que nós não tínhamos onde colocá-los. Eu não poderia penalizá-los de uma forma coletiva. Então, nós não temos como afirmar que ninguém estava envolvido ou não, e que não sabiam de tudo isso, aqueles que estavam lá. Tanto é que tem, pelo menos um que eu me recordo, um dos apenados que estava no serviço externo, não estava aqui, que está respondendo o processo do crime, sofreu a sanção disciplinar junto à VEC também, ao seu PEC.
A senhora acredita, na sua concepção, que esse espaço torna possível ou mais fácil a ressocialização dos apenados?
Sim, torna, porque ele possibilita a saída para o trabalho e o retorno para cá e não para o regime fechado, onde os presos não saem. Esse trabalho, da forma que foi projetada, ele oferta um melhor retorno nisso, porque ele separa os apenados. Não sei se o senhor chegou a perceber a estrutura. A nossa estrutura anterior, ela era única, né? Ela não tinha essa parede aqui, era um banheiro conjunto aqui. Então, os presos que aqui ficavam, que não tinham serviço externo, que passavam recolhido no regime semiaberto aqui, todo dia, eles tinham contato direto com o preso que vinha da rua, Né? Essa divisão, muito bem pensada pela SUSEP, pela administração, veio auxiliar nisso, e isso tem uma repercussão enorme, tanto na não reincidência, como diretamente na segurança pública do município e da região.
Estamos chegando no Rio Grande do Sul com uma nova realidade, a PAX, e temos em Passo Fundo essa realidade também?
A APAC, que é a Associação de Proteção aos Assistência e Proteção aos Condenados, ele é uma outra visão do cumprimento de pena. Né? É o cumprimento de pena feito pela sociedade. Né? Ele não é nada novo, ele foi criado pelo Dr. Mário Ottoboni em 1972. Nós estamos 40, mais de 40 anos atrasados. Né? É uma ideologia em cima de Jesus, em cima de uma metodologia que se iniciou, né, com uma iniciativa da pastoral carcerária, uma iniciativa cristã, e que se difundiu, e hoje ela é uma política de Estado. Em Minas Gerais, há anos, ela é uma política de Estado e é apoiada hoje pelo nosso governo estadual e pelo governo federal também. O ministro Moro já esteve em Minas Gerais percorrendo as APACs, porque só se conhece a APAC quando se sente a APAC, quando se vai numa APAC. A transformação que a APAC promove naquele condenado é algo que nunca se viu em outro lugar. E por que isso? É em cima da disciplina e do trabalho.
Cabe para todos os apenados?
Na verdade, a APAC ela não vem para resolver uma questão de superlotação. Porque a APAC, por que ela dá certo? Porque ela tem uma população, a população dela ela é escolhida de uma forma cautelosa e aos poucos. O Dr. Ottoboni, ele criou toda uma metodologia com 10 princípios, questão da família, estar junto. Por isso que a APAC, ela é feita, não vai ser uma APAC aqui e vai receber presos de outros lugares. A APAC é para soledade, a família tem que estar junto. A APAC só dá certo porque a família trabalha junto. Há todo um acompanhamento dos voluntários junto com as famílias, as aproximações, a questão do direito de visita. Os presos são convidados a participar da APAC. E daí o juízo e todos os envolvidos vai estabelecer, não, esse preso pode ir. A chance da PAC é uma só. Não se ajustou, a disciplina da PAC está fora e nunca mais entra em qualquer APAC.
Diante da dificuldade que a comunidade de sua Soledade enfrentou há menos de um ano, que é o incêndio, enfim, e a desocupação necessária desse espaço em função do incêndio, a comunidade de Soledade da região tomou a decisão mais adequada, a mais difícil, muitas vezes. É enfrentar o problema, se unir e com convergência e participação de todos, Judiciário, Ministério Público, Conselho da Comunidade, Brigada Militar, especialmente os operadores do sistema, os nossos colegas da SUSEP, fazer essa obra que foi feita num prazo muito curto, em 10 meses, se não me engano, e entregando hoje, não apenas para o sistema penitenciário, mas para a comunidade, uma estrutura melhor do que aquela que existia quando do incêndio. O nosso próximo desafio, nosso, da comunidade, né, é manter essas condições como nós encontramos hoje aqui, especialmente dar a esse espaço físico o melhor uso possível, que é o uso da ressocialização, da qualificação do processo de ressocialização, evidentemente com ordem, com disciplina, mas com oportunidade para que os apenados que queiram uma nova trajetória, o Estado as ofereça.
Bem, o senhor que certamente tem estado nos demais presídios do Estado, que comparação dá para fazer o presídio de Soledade com outros? Existem alguns semelhantes com anexos, com albergues?
Não, existem muitos, assim. Eu só não gosto de fazer comparação porque são contextos muito diferentes. O que eu identifiquei, estou fazendo aqui o reconhecimento em nome do governador Eduardo Leite e do governo propriamente dito, né, é na força da convergência dessa comunidade, da unidade em que pese diferentes funções, instituições, corporações e até opiniões sobre o sistema prisional. Essa convergência é o que eu encontrei de singular, de muito importante, que deva ser replicado Rio Grande afora. É isso que nós identificamos aqui em Soledade.
Bom, em relação ao sistema prisional, secretário, superlotações em vários presídios, se busca uma maneira de amenizar essa situação?
Sim. O primeiro passo em relação à superlotação, que é uma realidade de todo o Estado e todo o Brasil, é a geração de vagas qualificadas. Então, digamos, o primeiro eixo de trabalho da Secretaria é de ampliação de vagas, ou seja, de ampliações das unidades que existem, de qualificação das que existem. Esse é um exemplo de reforma, mas não de ampliação, e basicamente da geração de novas vagas, ou seja, construção de novas unidades prisionais. É o que nós estamos fazendo, entregamos há pouco tempo Bento Gonçalves, em menos de 2 meses entregaremos Sapucaia do Sul. Temos um conceito novo na Grande Porto Alegre, que é um núcleo de gestão estratégica do sistema. Estamos validando com o governador outras obras espalhadas pelo Estado. Nós temos aqui já pré-definidos obras em Erechim e Passo Fundo. Recuperamos recursos que já estavam internalizados no Estado do Fundo Penitenciário, via DPEM. Renegociamos com o DPEM e garantimos que esse dinheiro que teríamos que devolver para a União ficasse no Estado, né, e fosse transformado em novas casas prisionais, como, por exemplo, aquela de Alegrete, né. Validamos também a retomada do presídio de Guaíba. Portanto, estou falando basicamente da região metropolitana, mas especialmente nas regiões com maior dificuldade. E essa região aqui é onde nós temos, fora a região metropolitana, provavelmente a situação de concentração de casas prisionais com maior superpopulação. Então, por isso, o olhar do governo, do Estado e da CIAPEM tem que ser um olhar de prioridade com essa região. E junto com o trabalho do Estado, nós vamos precisar, e por isso que estamos celebrando hoje aqui, a parceria com as comunidades, com as lideranças locais, desde a prefeitura até todos os agentes da operação do sistema penal aqui. Eles propiciaram isso que o senhor está vendo aqui hoje, aqui, e a comunidade pode testemunhar. Um local adequado, inclusive de oportunidade, para o apenado que quiser se ressocializar, voltar à nossa convivência melhor do que entrou.
Secretário César, nós temos exemplos em alguns países onde se fecham presídios e se tornam escolas. O Brasil está muito distante dessa realidade?
Pessoalmente, entendo que o Brasil está muito distante dessa realidade, né? Mas essa realidade, há muito tempo atrás nesse país, né, iniciou com algumas tomadas de decisão e algumas mudanças pontuais. É o que nós estamos tentando fazer aqui no Rio Grande do Sul. Primeiro, a decisão do governador de criar uma secretaria para qualificar a gestão penitenciária. A questão da alocação de imóveis que servirão ou como permuta, ou como pagamento para a construção e geração de novas vagas. Tudo isso a partir do reconhecimento que a qualificação do sistema prisional é importante para a segurança pública, para a segurança social e pública. Não apenas nas casas prisionais, para dentro das muralhas, mas especialmente porque a gestão, digamos assim, deficitária dos presídios impacta na insegurança para fora das muralhas.
Por fim, nós temos exemplos nos estados de Minas Gerais e Santa Catarina das EPACs. APACs, perdão. Qual é a sua concepção em relação a isso?
É absolutamente positiva em relação às APACs. Não é só, não apenas é positiva, como nós incluímos nos projetos prioritários da CIAPEM, né, a construção de 5 APACs ainda no governo Eduardo Leite. A APAC é um modelo absolutamente inovador, né, com índices de reincidência que próximos dos 20%, a média nacional é de 70%, 80%, e que é fruto de uma gestão compartilhada entre o terceiro setor, como a OSC, aquilo que chamamos de ONG, né, com os próprios apenados. Então é uma situação absolutamente inovadora, que funciona muito bem, especialmente no estado de Minas Gerais, mas é importante que se diga, é um modelo alternativo, não vem para substituir o nosso modelo tradicional, e é aplicado em determinado perfil de pessoas presas. Não quer dizer que vai substituir o modelo tradicional. Ele vem complementar, ele atende um público específico de presos, e neste mundo, deste público, deste nicho de presos, o índice de ressocialização é absolutamente fantástico. E nesse sentido, nós vamos investir e pretendemos, inclusive com parceria com as comunidades, né, e ficamos sabendo aqui que está muito bem encaminhada, por exemplo, a PAC de Passo Fundo. Vamos dar as melhores condições possíveis para que isso aconteça o mais rápido possível, e que nós, ainda no governo Eduardo Leite, possamos inaugurar pelo menos 5 novas APACs.
Uma outra vantagem é que o custo de cada presidiário é bem menor.
O custo é menor, né, e o índice de digamos assim, de reincidência, né, é bem menor, mas, repito, evidentemente não é um modelo que tu vai poder aplicar a qualquer perfil de preso, né? Ele atende determinado perfil de preso, mas nesse nicho de pessoas ele é absolutamente eficiente, e por isso que o nosso governo está nele investindo.